Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 6. Eu vou continuar aquilo que a Val começou aqui. João, capítulo de número 6. E a pergunta que eu quero responder junto com vocês hoje aqui é a seguinte: o que fazer quando ele vem? Porque assim, é nítida a presença dele aqui, sim ou não? Está denso o ambiente. Me falaram, mas está além do que eu estava imaginando. No carro, quando o pessoal foi me pegar lá, o casal de pastores me pegou, ele falou: cara, tá, é uma presença absurda que está acontecendo nas noites, mas cara, tá, é nítido a presença dele aqui. Ele está aqui, ok? Agora a pergunta é: o que fazer quando ele aparece? Ok? E aí João 6 é um texto muito interessante. É o texto onde Jesus declara assim, ó: eu sou o pão da vida. O capítulo é sobre pão. Quem gosta de pão? O capítulo é sobre pão. Então eu vou lendo com vocês e nós vamos conversando aqui. O capítulo começa com Jesus... numa passagem muito conhecida, ele multiplicando os pães. Então ele está diante de 5 mil homens, a Bíblia diz. Então provavelmente havia mais ou menos 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, aqui cabem 2 mil. Você imagina 10 vezes esse auditório diante de Jesus num lugar deserto. Ele estava falando há tanto tempo que a galera estava toda com fome e não tinha, olha o problema, não tinha como mandar eles embora, porque eles iriam desmaiar no caminho, porque eles estavam longe de qualquer vilarejo, qualquer lugar que houvesse comida. Então Jesus chega para os discípulos e fala: vamos alimentar eles. Os discípulos entram em choque, falam: como? Nem se a gente tivesse salário de um ano de trabalho aqui, daria para dar comida para essa multidão, dar pão para essa multidão. E aí Jesus fala assim: mas e aí, o que vocês têm? Aí a impressão que dá é que um discípulo até faz uma piada, né? Ah, tem um menino com 5 pães e 2 peixes ali. Aí Jesus fala: serve, pega lá. Aí os caras vão e falam: perdeu. Dá a impressão que o menino entregou, e aí eles levam para Jesus, Jesus agradece, e um milagre extraordinário acontece. 5 pães e 2 peixes. Eu sei que a gente já acostumou com essa história, a gente já ouviu 1 milhão de vezes, mas ela é extraordinária. Porque de repente, 20 mil pessoas são satisfeitas por aqueles 5 pães e 2 peixes. Provavelmente, quando eles repartiam, nascia outro. Eles repartiam, nascia outro. Eles repartiam, nascia outro. E aí, aquela multidão sai alimentada. E tem um detalhe no texto: sobram 12 cestos. Agora, eu quero que você, junto comigo, entre na cabeça de um judeu daquela época, ok? O desafio de ler a Bíblia é essa, gente. Se você se transportar para o século 1, por exemplo, ali em Jesus. Entra na cabeça de um judeu e eu quero ver se você saca o que eles sacaram. Presta atenção. Olha a cena. Deserto. Ok? Lugar deserto. Multidão. Um líder. Um líder que estava pregando para eles. Ok? Um líder. Estava dando as palavras para eles, estava falando de uma nova lei para eles. De repente, a multidão começa a murmurar de fome. Esse líder faz aparecer pãozinho. E sobram 12 cestos. Toda vez que um judeu ouve o número 12, ele lembra do quê? De Israel, as 12 tribos. Falou 12 para ele, é um símbolo para a nação. 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, ok? Então sobram 12 cestos. Então, o que veio na mente deles? Multidão, no deserto, um líder, estavam com fome, ele faz aparecer pãozinho e sobra 12 cestos. Quem na hora vem na cabeça deles? Hã? Arrisca, gente. Moisés! Na hora veio na cabeça deles. É o profeta. Porque em Deuteronômio, capítulo 18, verso número 15, o próprio Moisés profetizou, dizendo: virá um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. O que Moisés estava dizendo? Quando aparecer esse cara semelhante a mim, esquece o que eu falei e começa a ouvir o que ele vai falar. Quando eles perceberam, eles olharam a cena, eles falaram: é ele. O Messias chegou. O Cristo está entre nós. A pergunta é: o que fazer quando ele aparece? Os caras identificaram. É muito louco porque eles identificaram. Olha comigo, capítulo 6, verso de número 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora olha o verso 15, o que eles fizeram quando o Messias apareceu. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Os caras identificaram, o Messias está na nossa frente. Cristo está na nossa frente, o profeta prometido está na nossa frente, Deus encarnado está na nossa frente, o que fazer quando ele vem? Sabe o que os caras fizeram? Tentar forçá-lo a fazer a vontade deles. Ei, ele está na nossa frente, vamos agora empurrar a nossa agenda para ele acelerar a nossa vontade. O que você faz quando ele vem? O que você faz quando ele aparece? Você abre a sua agenda e fala: ah, que bom que você está aqui, Jesus. Tem umas coisas aqui para você fazer. Porque na cabeça deles, o que o Messias deveria fazer? Deveria se tornar, sentar no trono de Israel, expulsar os romanos à força e armar um grande exército. Na cabeça deles era isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não vai fazer o que está na sua cabeça. Quando ele aparece, não fala para ele o que está na sua cabeça. Quando ele aparece, pergunta o que está na cabeça dele. Cara, qual era o óbvio? Era ele se prostrar. É o profeta. Todos se prostraram e perguntaram: qual é a tua vontade, ó Messias? Cara, ele está aqui. O que fazer quando ele vem? A primeira coisa é que Jesus não está aparecendo nessa conferência aqui para acelerar sua agenda. Jesus está aparecendo aqui nessa conferência para falar: rasga sua agenda, porque eu tenho uma agenda nova para você. Rasga a tua vontade, porque eu tenho uma nova vontade. E como a Val enfatizou, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. É extremamente superior à sua vontade. Se você acha que você quer, bom, experimenta saber o que ele quer. Porque ele é muito melhor que você. E aí, o texto continua, Jesus escapa, desaparece do meio deles, por causa dessa intenção deles, e aí ele manda os discípulos embora. Os discípulos entram num barco, estão indo embora para o outro lado do mar ali, e aí começa uma tempestade que você conhece, eles estão quase afundando, Jesus vai andando sobre as águas, encontra eles do outro lado, entra no barco com eles, atravessa junto com eles para o outro lado. Só que a multidão, gente, comeu o pão. Eles ficaram tão alucinados pelo pão que eles comeram, que eles dão a volta naquele lago para achar Jesus. E eles encontram Jesus do outro lado. Olha que interessante. Dá uma olhada comigo o verso de número 25. Verso número 25. Diz assim, olha: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando que o senhor chegou aqui? Puxando assunto, entendeu? Oh, como é que o senhor chegou aqui? Que legal. Aí Jesus já corta a parada. Jesus já encurta. Olha o que Jesus fala: em verdade, em verdade. Meu irmão, quando Jesus fala em verdade, em verdade, ele fala: ih, em verdade, em verdade. Tipo sua mãe te chamando pelo nome inteiro, assim, sabe? Em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ele está dizendo assim: ei, cara, não me ilude. Não acha que eu estou iludido, achando que você está aqui por causa de mim. Você está aqui por causa do pão que eu te dei para você comer. Segunda coisa, o que fazer quando ele vem? O que eu vim dizer para você é que Jesus é o pão da vida. Jesus não é o padeiro da vida. Você está aqui por quem ele é ou você está aqui pelo que ele consegue fazer? Você é satisfeito nele ou satisfeito em algo que ele pode te dar? Jesus está dizendo assim, eu sei que vocês estão atrás do pão. Mas deixa eu te falar quem é o pão. Porque o pão que vocês comeram no deserto, naquele dia, já acabou no estômago de vocês. Vocês estão com fome de novo. Mas o pão que eu tenho para te dar, o pão que eu sou, se você se alimentar de mim, nunca mais você terá fome. Qual o problema, gente? Nós estamos abordando ele. Ele aparece, você aborda ele e fala, Jesus, me ajuda a ter o meu ídolo. Nós estamos usando ele como um meio para conseguir o que verdadeiramente nos satisfaz, que toma o lugar dele. Era assim, eu chegava em casa, né, quando a Luísa, pequenininha, o Davi era bebê ainda, mas a Luísa já tinha 2, 3 anos, eu chegava em casa, e aí eu chegava do trabalho, quando eu abria a porta, quem que corria? Luísa. Papai, 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 e chegou, e tal, e brincava, e tal, e brincava, e brincava. Aí chegava em casa no outro dia do serviço, 5 horas, abria a porta, quem que vinha? Ah, papai, 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 e tal, e brincava, e tal. E aí um dia a Luísa começou a pedir um cachorrinho. Um cachorrinho, queria ter um cachorrinho, então um cachorrinho. Aí eu e a Val fomos lá, tal, compramos um pug. Pug que ronca, que não consegue correr 2 minutos. E ele chama Bolt, que é uma ironia. E aí nós demos para a Luísa o cachorrinho. E eu pensei, cara, tô agradando a minha filha, né? Tô amando ela, tal, e dei. E sabe qual é o pai acha? Tipo assim, agora ela vai me amar mais ainda. Porque eu tenho um cachorrinho para ela. E aí eu chego do serviço e abro a porta. Cadê? Não tem mais papai, papai, papai. Porque agora ela está com o que o papai deu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, você não vai naquela padaria porque você ama aquele padeiro. Aquele padeiro é só o meio de você conseguir o que você quer. O pão. Então, tanto faz se entrar outro padeiro. O que importa é que você continue tendo acesso ao pão. Jesus não é o padeiro da vida. Ele não é o meio para você conseguir aquilo que te satisfaz. E aí no verso 27, diz assim, olha. Jesus diz assim, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece. Para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O que Jesus está falando para eles? Ei, transiciona, gente, pelo amor de Deus. Para de querer o que é físico e visível. Trabalha pelo que é invisível e espiritual. Para de vir domingo após domingo e ficar pedindo o que é físico e aparente. Vai passar. Trabalha por aquilo que não vai passar. Busque o que não vai passar. E Jesus está fazendo esse jogo do pão físico com o pão espiritual. Mas, meu irmão, o ser humano ouviu a palavra, trabalha, a religiosidade já liga dentro dele. Falou trabalha, já liga. Bum, na hora. Opa, trabalha, adoro trabalhar, 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 trabalhar. Olha a pergunta dele já na sequência. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? O que eu faço para ser um obreiro da casa do Senhor? Na hora já liga. Não, entendi, entendi. Então, o que eu tenho que fazer? Fala o que eu tenho que fazer para conseguir esse pão espiritual. É dizimar? É ir de domingo? É liderar celo? É fazer não sei o quê? É ler quantos livros? É fazer não sei o quê? Ele quer fazer, 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 fazer. E aí Jesus, meu irmão, olha o que ele diz. Verso 30. Não, verso 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa. 2 pontos. Aí os caras já tiraram o iPad. Fala, fala. O que é a obra de Deus? Fala que agora nós vamos descobrir. A obra de Deus é essa. O trabalho de vocês é esse. O esforço de vocês é esse aqui, ó, que vocês creiam naquele que ele enviou. O que ele está falando? Vocês querem trabalhar para conseguir esse pão espiritual? Beleza, o trabalho de vocês é esse, para conseguir esse pão. Crer. Mas deixa eu te falar uma coisa, é bem mais difícil que trabalhar. Quando eu vejo isso, quando eu vejo ele falando assim, creia para ter o pão espiritual, na hora eu lembro de criança. Por quê? Porque como que, por exemplo, os meus filhos, a Via Luísa, conseguem pão? Como é que eles trabalham pelo pão? Qual é o trabalho deles para conseguir pão? Crer. Crer que eles têm pai. O trabalho deles é confiar em mim. Não tem nada que eles possam fazer. Não tem como eles arrumar a carteira de trabalho. Não tem como eles sair de casa e dar um jeito. Não, eles têm que crer. Olha o trabalho de uma criança. Crer que no outro dia vai ter pão. Nunca a Luísa ou o Davi, à noite, antes de dormir, falou, pai, eu posso ir na despensa, pegar uns 5 pães, colocar embaixo da minha cama, porque eu não sei se amanhã você vem. Toda referência desse texto é a Êxodo, a Moisés no deserto com o povo. E é uma referência ao maná. Eu não sei se você lembra, mas a primeira vez que Deus libera o maná, né? Aquele pãozinho que desceu do céu, né? Aquele pãozinho que chovia para eles de manhã comerem. Você lembra o primeiro dia que choveu, o que eles fizeram? Quem lembra? Hã? Eles já pegaram para vários dias. E o que que fez? O que aconteceu na casa deles? Estragou. Por quê? O que que eles estavam dizendo? Nós queremos o pão que você tem para nos oferecer, mas não queremos confiar em você. Jesus nos ensinou a oração do maná. Jesus nos ensinou o seguinte, a orar, para nós que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que Jesus ensinou você a orar? Pede pão só para hoje. Ora sim, pai, me dá o recurso de hoje, não me dá para 3 dias, porque eu sei que amanhã o Senhor vem. Eu não preciso, Senhor, de estoque. Eu não preciso de saída de emergência. Eu não preciso que o Senhor me prove que vai ter amanhã. Porque eu creio. O meu trabalho é crer que amanhã o Senhor vem. Que o Senhor é um pai bom. E que o Senhor está cuidando de mim. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? O nosso trabalho é crer. A obra de Deus é essa. Creia naquele que Ele enviou. Verso 30. Então... eles disseram, mas que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos que o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade, olha lá, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Olha o que eles entenderam. Entendi, nós precisamos de algo. Nós precisamos de um o quê. Então tem um o quê que nós precisamos acessar para a gente comer. Tem alguma coisa na mão de Jesus para a gente comer. Nos dá desse pão. E aí Jesus fala, não é um o quê que vocês precisam. É de um quem que vocês precisam. Não é de algo que vocês precisam, é de uma pessoa que vocês precisam. E ele diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, se vocês comerem de mim, se vocês se satisfazerem em mim, vocês nunca mais terão fome. Eu não sei se você entende isso, que você está vivendo uma insatisfação constante, que você está vivendo um ciclo de insatisfação, que você está sempre apostando as suas fichas em algo que ainda vai vir, não, e quando acontecer eu vou ser feliz, quando acontecer eu vou ter tudo, quando acontecer eu vou chegar, quando eu tiver, ei, esse pão que você está atrás dura 3 horas na barriga. A proposta dele aqui nessa conferência é: coma de mim, e você nunca mais vai ter fome, e na verdade vai jorrar uma fonte de águas vivas de dentro de você, outros vão beber de você. Come de mim. Agora, a pergunta que eu tenho para responder para vocês é: como comer? Como comer dele, do pão da vida? E a resposta está no texto. Ele diz: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A palavra, gente, é crer. A palavra das Escrituras é fé. Creia em mim. Comer é uma ilustração que Cristo usa para crer. O desafio aqui hoje é crer. Agora, o que é crer, gente? Porque a gente simplificou o crer para acreditar. A gente acha que crer é acreditar, não. Imagina que você está com fome, você passa ali na padaria, você compra um pão e você acredita que esse pão pode matar a sua fome, amém? Você acredita, sim ou não? Aí você põe ele em cima da mesa e fala assim: eu acredito, cara. Eu acredito que esse pão, ele tem nutriente suficiente para matar minha fome. Ele tem tudo necessário para eu tirar essa dor aqui de fome. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Você termina como? Com fome. Porque crer não é acreditar. Crer é acreditar e fazer. E agir. Tiago coloca assim, ó: se a sua fé é sem obras, sua fé é morta, ela não existe. Porque fé não é acreditar, até os demônios acreditam. Fé é pegar e comer. Presta atenção, a palavra para crer talvez seja mais clara para nós na palavra confiar. O que é comer? É confiar. Imagina que nós tivéssemos um muro aqui agora. Um muro dessa altura aqui, assim, ó. Tá? Muro alto. E aí o Davi, meu filho de 6 anos, está sentado aqui em cima do muro. Ok? Aí eu falo assim: Davi, filho, você acredita que o pai é forte para te segurar? Ele fala: acredito, pai. Aí eu falo: então pula. Não. Mas você acredita que eu posso te segurar, que eu sou forte o suficiente para te segurar? Eu acredito, pai. Então pula. Não. Eu te pergunto, ele crê? Não. Nessa noite, Jesus está aqui embaixo dizendo: filho, o pai está aqui embaixo dizendo: filho, pula. Pula dessa homossexualidade, eu te seguro. Não, eu acredito em Deus, o Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, mas não. Ei, esse trabalho ilegal, que você tem que fazer coisas ilegais que quebram as leis, pode pular, pula, eu te seguro, eu sou suficiente. Eu acredito, mas não. Ei, essa imoralidade, esse relacionamento todo errado, pode pular. Essa mentira, essa máscara que você vive, pode pular, mas ninguém vai gostar de mim, eu gosto de você, pode pular. Cara, chegou o dia de crer. Porque crer é pular. Crer é não ter volta. Crer é entrar nesse foguete e decolar, não tem volta, meu irmão. Sabe, a expressão aqui, né, é all in, que é uma expressão de jogo, na verdade. Então eu trouxe um baralho aqui. Pode trazer baralho assim na igreja? Meu avô não deixava, mas tudo bem. É uma expressão muito usada no poker, né? Eu não sei jogar poker, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. Os caras ficam com 2 cartinhas na mão lá. E tá todo mundo com 2 cartas. E qual é o lance? Você tem suas fichas, né? E aí a pergunta é: o quanto você confia nas suas cartas. E o quanto que você confia que as suas cartas são as melhores cartas é o tanto que você aposta. E aí, de repente, você está com as suas cartas na mão, e aí eu te pergunto, e aí, o que você tem na mão aí? Jesus, o top. Como é que é? Fala aí, qual que é o bom aí no poker aí, o nome das cartas? Hã? Hã? É, mas como é que é o nome técnico? Flush? Straight flush. Tem aqui, ó, Jesus, straight flush, nada. Eu vou usar outro nome mais fácil, o zap. Tem o zap aqui, meu. Brasileiro essa, né? Tô pronto pra colar na sua testa, meu irmão. O que você tem na mão? Jesus, cara. Sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você fala assim, então beleza, quanto você vai apostar? Vou apostar então meu domingo. Não... Não, beleza, não é verdade, diante disso aqui é meu domingo e meu sábado, não, é verdade. Mas e essas roupas aí? Não, as roupas não. Mas esse namoro? Não, vou postar então 10% aqui. Vamos pôr 10% aqui, porque isso aqui, ninguém ganha disso aqui. Você crê? Porque você está falando para mim que isso aqui não tem como perder, é óbvio que você está all in. Dependendo do quanto você entra, eu sei que carta você tem na mão. Porque não tem nenhum discípulo de Jesus que não entrou com tudo que tinha. Porque ele estava diante daquele que nunca vai perder. Meu irmão, presta atenção. Nós sabemos o final da história. Tem noção que ele deixou um livro, no final do livro, que conta o final da história? Spoiler total. Há anos atrás, o time que eu torço foi para o Mundial. Então você sabe que não é o Palmeiras que eu torço. Desculpa, Val, perdão. E aí, mas faz muitos anos também, então eu não posso nem ficar me vangloriando disso. E aí, eu lembro que, eu não lembro o porquê, mas na ocasião eu não pude assistir o jogo da final. Só que não teve, porque o que eu queria? Assistir a gravação, porque eu sou um bom brasileiro, homem e tal, então eu assisti a gravação do jogo, tal, mas eu queria não saber o resultado para eu assistir, né, com a emoção, mas não teve como, porque como meu time ganhou, o Brasil inteiro falava só de uma coisa, então eu descobri que meu time tinha ganhado de 1-0. E aí eu fui mesmo assim assistir o jogo, a gravação. E de repente, né, eu assisti no jogo e meu time fez 1-0. Eu falei, óbvio, né, eu sei o placar, foi 1-0. Só que aí, meu irmão, o outro time fez um gol. Aí eu fiquei preocupado. Lógico que não. Eu sabia o resultado final, foi anulado. Aí o time fez um outro gol. Foi anulado. Aí o time fez um terceiro gol. E claro, foi anulado. Não tem ansiedade quando você está assistindo um replay. Porque você sabe o final. Talvez isso é o que a Bíblia diz, que é ser mais do que vencedor. É quando você entra numa batalha que você sabe o final dela. É quando você está num jogo que você sabe que você já venceu. É só fazer o quê? É só viver. É só entregar tudo. Porque ele já falou, no final eu piso na cabeça da serpente. No final eu venço. No final eu enxugo de todo o rosto toda lágrima. E nenhum choro haverá, nenhuma dor haverá, nenhum pecado subsistirá. Acabou. Eu venci o mundo. Cara, como não entrar com tudo? Se você não entrar com tudo, significa que você não crê. Agora, por que alguns não comem? Dois motivos para a gente encerrar. Primeiro, pessoas não comem. Verso de número 42, de João 6. E diziam, Este não é o Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai, a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? O primeiro motivo que as pessoas não comem, familiaridade. Guarda isso no seu coração, familiaridade gera incredulidade. O problema é que tem muita gente familiarizado com Jesus. Familiaridade gera incredulidade. Você ouviu tanto Jesus, você cantou tanto Jesus, você vê por todo lado Jesus, talvez você nasceu num contexto cristão e cresceu aí debaixo das cadeiras. Foi tanto Jesus, Jesus, Jesus que virou familiar para você. E isso não gera mais nada dentro de você. Se acostumou com o que tem de mais extraordinário no universo. Jesus, você entra aqui mascando chiclete e vê Facebook, Instagram no meio da adoração a Jesus. Um dia eu fui lá na igreja da cidade, São José dos Campos, e aí a Bethel estava lá, né? E a Stephanie, né? Adoradora, e o Matthew estavam cantando e tal, e cara, tava uma presença absurda, assim, eles começam a fazer aqueles espontâneos, assim, e nós lá, assim. Aí, de repente, uma moça, na fileira da frente, sentou e começou a ver o Facebook. Na época, o Facebook ainda estava vivo. Ela começou a ver o Facebook. Cara, na hora, eu de pé ali, falei, como alguém, no meio dessa presença, consegue sentar e ver o Facebook? E foi muito louco, porque na hora eu senti o Espírito falando comigo. E como alguém, no meio dessa presença, consegue julgar o irmão da frente? Porque a gente acostumou. Familiaridade gera incredulidade. Agora, intimidade gera fé. Familiaridade é o quê? Quando eu sei mais sobre ele do que eu passo tempo com ele. Deixa eu te falar uma coisa, um parênteses aqui. É um perigo fazer teologia, fazer seminário sem passar tempo com Jesus. Porque vai fazer você crescer em familiaridade e não em intimidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles não comeram porque era o filho do Zé. Eu tenho uma cadeira lá em casa que o pai dele fez para mim. E ele vem falar para mim que é o Messias, que é o Cristo, que desceu do céu. Familiaridade. Agora, o segundo motivo por que eles não comem está no verso de número 60. Dá uma olhada comigo. Porque, deixa eu te dar um contexto. Jesus começa a falar para eles assim, ei, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não pode ser meu discípulo. Só que meu irmão, ele estava diante de judeus, que liam Levíticos todo ano, e sabiam Levíticos de cor, e está escrito lá que nunca se come uma carne com sangue, quanto mais uma carne humana. E Jesus vira para um grupo de judeus, e fala assim, ei, pregação de hoje, comer da minha carne e beber do meu sangue. E o pensamento de 2000 anos atrás é completamente literal. Eles imaginaram morder no braço de Jesus e beber no sangue. Falou, meu Deus, é satanista. Só que o louco de Jesus, como a Val disse, ele não explica. Você está de lado, está falando da Santa Ceia, é pãozinho, é um negocinho que nós vamos tomar, um vinhozinho, é de boa, calma. Ele não explica, ele deixa os caras pensar que ele está falando de canibalismo. E olha o que os discípulos, não é mais a multidão que comeu o pão, os discípulos dizem, verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Sabe por que as pessoas não comem? Porque esse pão, meu irmão, é indigesto. Não é um sonho. Não é um pão de queijo. É amargo na boca. Sabe por que muitos entram aqui, se inscreveram, pagaram para uma conferência e não vão comer? Porque é indigesto. E como a Val disse, ele não vai baixar a mensagem para você comer. Ele não vai pôr açúcar para você comer. Se você quiser comer, é esse pão amargo no início e doce no fim. É que tem muita gente que não fica até o final da pregação. É amargo. É o pão que fala, larga essa homossexualidade. Mas e se eu nunca gostar de mulher? Fique sozinho pelo resto da sua vida. É amargo. É o pão que falou, ei, arranca o olho, corta a mão, é melhor entrar no reino sem uma mão, do que todo o seu corpo ser condenado no fogo do inferno. É amargo. Nós não estamos aqui, gente, para ficar tentando achar no grego que inferno não era inferno. É inferno e condenação eterna, e ele criou seres humanos e vai punir seres humanos. É amargo. Chega de diminuir a mensagem, gente. Chega de querer dar desculpa e ajudar Deus a ficar mais docinho. Quem quiser é amargo. E ele não está correndo atrás de ninguém. Porque o benefício é nosso de comer desse pão. Ele não está correndo atrás de ninguém. É amargo. Duro é esse discurso, quem pode suportar? Gente, o evangelho em primeiro momento ofende. Se não te ofender, não é o evangelho. Se não te ofender, você não ouviu o evangelho, porque ele ofende, dá vontade de matar o pregador, mas no fim ele é atraente. Porque ele diz que quem comer desse pão no último dia, ressuscitará com ele. Ele está dizendo, é amargo no começo e doce no fim. A pergunta daqui é, você está disposto a comer o amargo hoje e eternamente o doce? Ou você está querendo doce agora e amargo eternamente? Essa é a sua escolha hoje aqui. Só que só tem um jeito. É entrar com tudo. É tudo, gente. Não é 50%, não é 40%, não é 99%. É tudo. Todos os lugares, todas as áreas da sua vida, tudo. Sabe, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, ir para Israel com a Val. E aí nós chegamos lá e o ápice da viagem é Jerusalém. E aí nós vendo Jerusalém e tal, e um dia o guia falou assim, nós vamos parar num lugar chamado Mercado Árabe. Que é uma ladeira, assim, um lugar, uma descida, assim, e tem 500 lojinhas dos árabes. 500. E tem de tudo, né? Candelabros, e menorá, e mezuzá, e olhinho. Tem pregos que pregaram Jesus, água que Jesus bebeu, toalha que Jesus suou. Tem de tudo. E o lance do mercado árabe é barganhar. É a arte de pichinchar, de barganhar. Então você tem que chegar lá, né? E aí os caras nos deram a letra, o guia. Ele falou assim, seguinte, qual é o segredo? Você entra e você fala o preço que você quer pagar. Se ele falar não dá, não sei o quê, você sai da loja. Porque quando você sair da loja, eles correm atrás de você e falam. Aí, beleza, nós chegávamos no lugar lá. Então, tipo assim, via lá uma taça. Pô, bonita essa taça aqui, né? Quanto custa essa taça aqui? Aí o cara falava lá, sei lá. Tem uma coisa interessante no mercado árabe. Nada tem preço. Não existe etiqueta de preço. Então você fala assim, quanto custa essa taça aqui? Aí ele olha para você assim, olha para o seu relógio, olha para o seu tênis, sua camisa. Quando ele percebe que é brasileiro, ele dá uma baixada no preço, assim, eu percebi, porque ele sabe que não está fácil para ninguém aqui. Você vê que é um americano, ele coloca lá em cima. Mas ele fala assim, $100. Eu não imagino $100. Eu vi ali na outra por $10. Aí o cara fica louco. Ele ficava doido. Ele falava, não, lá é falso, é da China. Isso aqui foi minha família que fez. Que é original. Isso aqui Jesus bebeu nessa taça. Aqui. Aí você fala, não, imagina, eu vi lá por $10, eu não quero tal. Isso aqui, aí você sai da loja. Quando você sai da loja, você dá uns 3 passos, ele corre atrás de você. Não, vem aqui. Aí ele começa a falar baixinho para você, como se alguém fosse ouvir o desconto que ele vai te dar. Quanto você quer pagar? Fala aí. Aí ele fala, 80. Vai, 80, leva, 80. Não, imagina, eu vi por 10. 60. 60, leva. Não, eu não vou levar. 40, vai, 40, vai. E se você insistir, você leva no preço que você quiser, porque o importante é vender. Por que eu estou te contando isso? Porque tem gente que acha que dá para fazer isso com Deus. Tem gente que acha que dá para fazer isso com Cristo. Que você entrou aqui e fez a pergunta do jovem rico: mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? O que eu preciso para ser seu discípulo? E Jesus está diante dele falando: ei, meu filho, minhas coisas têm preço. Só você olhar aí a etiqueta, está isso assim, ó. Tudo. Custa tudo. Aí o jovem rico: imagina, tudo. Eu vi ali, se eu for batizado quando criança já está valendo, você quer tudo? Lá, se eu fizer umas boas obras, já vai tudo? Ali, se eu for de domingo e der dízimo, já está tudo certo? Aí Jesus vira para ele e fala: é, meu filho, aqui lá é da China. Isso aqui foi minha família que fez, foi meu pai que criou, fui eu que morri por isso aqui, é o meu Santo Espírito que divulga isso aqui. Custa tudo. Eu vim aqui dizer uma coisa para você junto com a Val: o sangue de Jesus não está em promoção. E não vai entrar em promoção. E não tem Black Friday com Jesus. Ou é tudo, ou não é nada. O quanto você está disposto a dar? O cara fica de pé no seu lugar. Queria chamar a Val aqui para a gente orar junto com vocês. Eu não sei o que você está retendo, cara. Eu não sei o que você ainda está segurando. Mas eu quero que você veja hoje o Pai de braços estendidos, dizendo: pula, meu filho. Pula, meu filho. Sabe por quê? Porque esse muro que você está sentado, eu vou abalar e ele vai cair. Mas se você pular, você vai estar no colo daquele que nunca vai deixar você cair. Nunca. Isso que você está de pé aí vai cair. Isso que você está se sustentando vai cair. Mas eu quero que você troque esse muro pelos meus braços. Confia em mim. Confia no meu sacrifício. Deixa eu definir você. Cara, eu quero fazer... Eu quero que você se movimente hoje aqui, cara. Porque é entrega. E se você não estiver disposto a sair do seu lugar, quanto mais entregar alguma coisa. Se você tem algo para entregar hoje aqui, se você tem algo para renunciar, se você ouviu uma coisa ainda te falta, e você ouviu do Espírito que é, essa é a sua noite de entrar com tudo. Se você confia, se você crê, se você tem um muro que você tem que pular, é a sua noite, meu irmão. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, diante dele, para entregar tudo. E deixa eu te falar, o que ele tem para devolver para você, não chega nem perto disso que você vai entregar. O que ele tem para substituir por isso, não chega nem perto. Isso aí não é nada diante do que ele tem para você. Ele não é um estraga prazeres, ele é um trocador de prazeres. Me dá esses prazeres quebrado e eu vou te mostrar o que é verdadeiramente ter prazer. Ele não é um estraga prazeres, ele é a fonte de todo prazer. Chegou a noite de nós entregarmos. Meu irmão, não venha por emoção. Não venha com uma devoção externa sem coração. Só sai do seu lugar se isso for real. Só sai do seu lugar se isso for real. Só sai do seu lugar se você estiver disposto a queimar essas carroças. Se você estiver disposto a abandonar o que você tem que abandonar. Eu estou falando de deletar. Eu estou falando de pedir a conta. Eu estou falando de terminar. Eu estou falando de dar um basta. De mudar de escola, de mudar de emprego, fazer o que você tem que fazer, porque Ele vale esse sacrifício, Ele é digno desse sacrifício. Não tem nada difícil demais quando Ele é o prêmio, meu irmão. Não tem nada caro demais quando Ele é o prêmio. Chegou a hora, cara, de pular desse muro. Feche seus olhos.
Comece a falar com Deus no seu lugar. Comece você a falar com Ele. Faça a sua entrega. Esse é um momento seu e do Senhor.
Então você vai cantar até que você passe a crer. Cantamos porque nós cremos, ou cantaremos até que passemos a crer. Você vai dizer agora: para onde eu irei? Porque eu não tenho para onde voltar. Eu quero que você entenda que o que você está entregando aqui hoje, essa decisão que você está fazendo, não tem volta, não tem retorno, não tem um caminho de volta, não tem a saída de emergência. Você vai cantar isso com essa consciência agora, amém? Se você pode, faça mais forte.
Só tem você, Deus, a de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus, a de vida eterna. Pra onde eu irei?
Cantamos porque cremos.
É noite de jogar a chave da saída de emergência fora. É noite de jogar a chave da saída de emergência fora. Não tem plano B, porque o plano A nunca vai falhar. Jesus, tu és o nosso único plano. Toda a nossa vida é tua. Toda a nossa vida é tua, Senhor. Vamos, vamos, vamos. Entrega. Entrega essa mágoa. Entrega os seus méritos. Entrega os seus sonhos. Entrega, entrega, entrega. Coloca diante dele. Entrega o seu Isaac. Não tem plano B. Não tem saída de emergência. Vamos, vamos, vamos. É all in, all in. Aposta tudo. Coloca tudo diante dele.